A religião, do ponto de vista histórico, aparece em todos os povos da humanidade e se manifesta desde o início da raça humana como a adoração de um ser supremo. Estamos lidando aqui com os progenitores mais antigos que nosso conhecimento pode dar em conta. Também não estamos falando de adoração no sentido técnico do culto de latria. Na verdade, falamos de um culto público, ritos, sacrifícios dirigidos a um ser divino extramundano. A ideologia desses povos primitivos pode ser resumida em três pontos. Primeiro, reconhecimento de um ser supremo. Segundo, a quem um certo culto é atribuído. Terceiro, ele é considerado um legislador supremo moral e remunerador. O homem é obrigado a praticar a religião natural? Vamos primeiro definir o que chamamos de religião natural. Chamamos de religião natural o conjunto de verdades e deveres que surgem da dependência essencial do homem em relação a Deus, reduzidas a doutrinas, preceitos morais e culto. Pois professar religião inclui a vontade inicial e genérica de abraçar verdades realmente religiosas, observar preceitos morais e praticar um certo culto. Orientação histórica. Aqueles que negam a natureza obrigatória. Aqui surge o problema da aceitabilidade do homem. Embora desde os povos mais primitivos, o exercício da religião sempre tenha sido visto como algo obrigatório da atividade humana. Contra isso, surgiram os indiferentes, em suas várias classes. Primeiro, aqueles que proclamam a inutilidade dos atos internos. Esta é a opinião de ateus, agnósticos, panteístas e pragmáticos, rejeitando qualquer adoração a um Deus em quem não acreditam. Os kantianos abordam essas abordagens, reduzindo a religião à lei moral autônoma. Os indiferenciais absolutos, que até admitem a existência de Deus, supõem que, uma vez que ele fez a criação, ele não se importa mais com os atos dos homens. Alguns, como os eudoministas, é um conceito filosófico que defende a ideia de que a felicidade é o fim supremo do ser humano. Consideram-se hedonistas, estoicismo, utilitarismo ou maquiavélicos, definidos como uma tendência a agir estrategicamente para alcançar objetivos pessoais, com alta tolerância à manipulação e frieza afetiva, negando a natureza obrigatória da religião, admitindo-a na prática para o benefício da sociedade. Enciclopedistas e alguns protestantes racionalistas, admitindo a necessidade da religião, negam a natureza obrigatória de qualquer culto externo. Algumas escolas de pensamento, que embora concedam a obrigação de dar a Deus culto interno e externo, negam a obrigação de dar culto social a ele. Entre eles encontramos a) aqueles que defendem o Estado completamente ateu em suas funções, geralmente socialista, e b) os liberais mais extremos que promovem que o Estado deve se abster de um culto social. Solução real. O homem, por sua própria natureza, deve praticar a religião natural por meio de atos de culto interno, externo e social. Portanto, o homem é obrigado ao exercício da religião. Por obrigação natural, entendemos a necessidade moral absoluta de uma ação ou omissão, devido à sua conexão com a realização ou perda do fim ao qual toda a nossa vida tende, e com nossa responsabilidade perante um ser superior da qual autoridade não podemos nos isentar. A proposição é a seguinte: o homem deve adorar a Deus por atos internos, porque se há necessidade de praticar a religião em geral, os atos internos são necessários, já que atos externos e sociais têm valor apenas por causa dos primeiros. O homem deve adorar a Deus por meio de atos externos: adoração, oração, sacrifício e liturgia. Terceiro, o homem deve adorar a Deus por meio de atos sociais, ou seja, por atos religiosos externos implementados pela sociedade como tal, ou por uma pessoa pública que tem autoridade. Demonstração do ponto 1. Demonstração da necessidade do culto interno, por nossa natureza em relação a Deus. A. Pela dependência do homem de seu Criador e Senhor, da qual surge uma obrigação essencial. B. Por obrigação de glorificar a Deus, já que tudo que Deus cria é para sua glória extrínseca. Pois todo homem tende a posse de Deus, na qual consiste a suprema bem-aventuridez. D. Por gratidão a Deus, é uma obrigação natural do homem, ter gratidão e amor por seus benfeitores. Demonstração do ponto 1. Pela consideração da natureza em relação a si mesma. Quanto à religião, ela oferece os meios necessários para realizar uma vida mais perfeita e feliz. A. Plenitude de perfeição. As possibilidades da natureza humana em seu conhecimento intelectual e nos desejos da vontade são ilimitadas e se aproximarão do fim por meio de sua conexão com o infinito, isto é, com Deus. Sem essa direção, as demandas humanas falham. B. Consolidação da ordem moral. 1. Na medida em que a religião oferece a base para a consistência da ordem moral. E 2. Na medida em que oferece às leis morais a garantia de uma sanção perfeita, com a promessa da vida futura, já que nesta vida ela é deficiente. C. Responde às demandas psicológicas da natureza. 1. Considerando o próprio vazio diante da majestade de Deus. Por essa razão, nos fenômenos cósmicos, ela se sente compelida a adorar Deus. 2. Maravilhada com a beleza do universo, ela pronuncia louvores. E 3. Ao meditar sobre suas necessidades, ela vai a Deus, de forma impetratória. Daí o fluxo dos atos que constituem a religião. D. A compreensão humana repousa em encontrar a solução para os problemas mais angustiantes de sua mente, a origem, o fim ao qual tende, os meios, etc. E. A vontade humana sente-se direcionada e confortada a realizar grandes obras pelo bem comum, seja para suportar os desconfortos da vida, do trabalho, etc. Demonstração do ponto 1. Considerar a natureza em seu instinto social. É a base da sociedade familiar, na qual o vínculo matrimonial, apesar de tantas dificuldades, não pode perdurar sem fundamentos religiosos, ou os deveres dos pais para com os filhos, e vice-versa, serão garantidos com base religiosa. B. É a base da sociedade civil. A base mais forte da autoridade vem da religião, já que a obediência e o amor pela justiça surgirão no sujeito. C. É um consórcio de nações, cujas relações sempre difíceis serão comprometidas sem a base da religião. A Segunda Guerra Mundial talvez tenha sido a mais cruel, porque ambos os lados eram irreligiosos, especialmente um. Demonstração da parte 2. A necessidade de adoração externa. O homem inteiro, alma e corpo, depende de Deus. Portanto, o homem inteiro, tanto interna quanto externamente, com suas faculdades sensíveis e corporais, deve adorar a Deus. B. Pela unidade da natureza do homem, que não pode deixar de manifestar seu interior exteriormente. C. Por causa da constituição psicológica do homem, que torna impossível para ele viver vigorosamente e perseverar na atividade religiosa interna, se não tiver algum exercício externo. Os pedagogos sabem disso muito bem. Demonstração da terceira parte. A necessidade de culto social. A. Pelos direitos de Deus como Criador da sociedade. Deus é o Criador da sociedade civil e a causa final dela. Criador da matéria da sociedade, tanto do próximo quanto do remoto. Isto é, do homem como indivíduo. Ele é o Criador da forma substancial, isto é, do vínculo moral que emana do fim comum e da obrigação mútua, da autoridade ou direito de obrigar os membros a cooperar com seus atos para o fim comum. Também é a causa final da sociedade. O fim da sociedade, a prosperidade pública, está sujeito a Deus. B. A sociedade deve fornecer os meios que favoreçam seus membros para alcançar seu fim final. Avaliação teológica. Pelo menos o culto interno é de fé divina. O culto externo e público é doutrina católica. Concílio de Nicéia 2787. Quanta cura, de Pio XI, Immortale Dei e Libertas, Leão XIII. Mit Brenende Soge, Pio XI. Natureza obrigatória da religião positiva. Proposição. A doutrina católica é apresentada em duas partes desta proposição. 1. O homem, pelo imperativo da religião natural, é obrigado a abraçar uma religião divina positiva, se ela ocorrer. E, portanto, deve investigar a existência real de uma revelação de Deus que pareça plausível. Parte 1. 1. Abraçar uma religião significa professar seus dogmas e ter a intenção geral de se submeter aos seus preceitos e praticar seu culto. Tal obrigação afeta apenas aqueles que foram abordados com tal revelação, a menos que seja dirigida a toda a humanidade. Por exemplo, a religião mosaica só obrigava os judeus. 2. Falamos da obrigação objetiva, porque a obrigação subjetiva de cada indivíduo só ocorrerá quando ele conhece com certeza a origem divina da revelação. Avaliação teológica é uma doutrina da fé divina e católica, definida pelo Primeiro Concílio Vaticano. Essa doutrina é encontrada em Mirari Vos, de Gregório XVI, em Quanta Cura e em Sílabos, de Pio IX, e Mortali Dei e Libertas, de Leão XIII, Pascendi de São Pio X e Quas Primas, de Pio XI. Parte 2. 1. Revelação positiva divina ou revelação plausível é aquela que oferece esperança de que, após uma investigação adequada, ela acabará parecendo verdadeira. Não obriga a investigação que desde o primeiro momento parece absurda por seus preceitos contra a lei natural, ou que não oferece qualquer indicação de origem divina. 2. As condições para que haja a obrigação de investigar são: a. Que seja universal, destinada à pesquisa, já que existem religiões para certas pessoas. O culto a mitras, apenas para os homens para uma região. Ou o culto aos imperadores, apenas para seus súditos. Ou por razões temporais, como a religião dos patriarcas hebreus. B. Portanto, por parte do sujeito, é necessário investigar quem professa religião natural pura, um culto falso, ou duvidoso, ou quem pertence a uma religião transitória, embora verdadeira, como a lei mosaica. C. Em relação à sua origem e testemunho, deve ser investigado se na origem foi livremente abraçado ou imposto pela espada, ou se sua doutrina é leve ou brutal, se há testemunhos de santidade ou não, se o propósito é viver as virtudes de forma heróica, etc. Se for de doutrina bruta, imposta pela força em suas origens, se sua doutrina for cega e violenta, é sinal de que não pode ser de origem divina, já que já vimos na primeira catequese algumas perfeições de Deus, que é bondade infinita. Isso é, por exemplo, falso por essas razões. Eu, Isla. 3. Ele não terá obrigação de investigar. 1. Quem professa uma religião divina positiva, que certamente seja verdadeira e perpétua. Seria imprudente investigar, como se faz com dúvidas, e abandonar uma certa religião por uma provável. 4. A desconfiança de uma religião que se apresenta como divina surge facilmente no homem, atendendo a algumas dessas considerações. 1. Da consideração da história religiosa da humanidade, que nunca se parou na prática de uma religião natural, mas que sempre implicou alguma revelação de Deus. 2. A consideração do estado moral e religioso da humanidade, que sofre de impotência para chegar a um certo conhecimento e chegar às verdades religiosas sem assistência divina. 3. A consideração do próprio homem em consideração, que muitas vezes deseja alcançar maior perfeição moral e religiosa. 3. A consideração da religião católica, difundida por todo o mundo, e cuja radiância doutrinária, santidade, vitalidade e seguidores, torna muito provável que seja de origem divina. Demonstração da segunda parte. 1. Pela obrigação de observar a lei. Todo súdito é obrigado a cumprir a lei de seu senhor, e, consequentemente, a saber de sua promulgação, quando tiver indicações de sua promulgação. A. A obrigação do sujeito de ser informado da promulgação decorre da publicação oficial, sem necessidade de comunicá-la individualmente. B. A promulgação inclui dois elementos. Publicação no meio oficial do legislador. Por exemplo, para leis civis, é publicação no Diário Oficial do Estado. E o incentivo para que o sujeito recorra à fonte oficial para verificar. Proclamação oral ou imprensa. Dado ambos os elementos, a não conformidade com a lei é atribuída, por exemplo, o cumprimento do serviço militar. No nosso caso, o instrumento oficial é o legado divino que manifesta a mensagem de Deus. A atenção é despertada por suspeitas nascidas na consciência. C. Da própria natureza do ambiente. Quem deve cumprir a lei, deve fornecer os meios para conhecê-la e observá-la. No nosso caso, um dos meios é a pesquisa, já que Deus não é obrigado a comunicar sua revelação a cada indivíduo em particular. D. Em comparação com a lei humana. Nas leis humanas, basta acreditar que uma nova lei foi promulgada para ser investigada, se não se quiser ser considerado desacato pelo legislador. Essa lesão inclui um desprezo mais sério se for uma questão de Deus, porque nossa obrigação para com Deus é muito mais restrita, pois tem de uma dependência essencial mais absoluta, e porque é um assunto muito mais sério. E, pela obrigação de cuidar do último fim por meios mais seguros, estamos obrigados a lutar pela nossa salvação por meios absolutamente certos, deixando de lado aqueles que não estamos. Porque isso poderia acontecer nessa religião, haveria meios indispensáveis para nossa salvação, como por exemplo o batismo. Se for um fim a ser alcançado acima de tudo, ninguém pode se expor ao perigo da danação. Tal conduta seria um grave desprezo por Deus, cuja posse sozinha produz felicidade eterna. Por essa razão, qualquer probabilidade contrária deve ser excluída. Em um jogo de azar, apostaríamos na solução que oferece felicidade infinita e nenhum risco. Nunca se pode agir com a consciência duvidosa. Diante de uma revelação de provável origem divina, a posição de se refugiar em uma religião meramente natural ou positiva, que não é certa, é muito perigosa. Avaliação teológica. Esta proposição é qualificada como doutrina católica, pois é exposta em documentos eclesiásticos como ensino oficial da Igreja. Inocêncio XI condenou essa proposição. Um infiel será dispensado da infidelidade que não acreditar, guiado pela opinião menos provável. Refere-se à culpa de não descobrir melhor. Pio XI, qui pluribo. Pio IX, em qui pluribus, diz, é necessário que a razão investigue diligentemente o fato da revelação, para estar ciente de que Deus falou. Vimos o que o homem é obrigado a fazer diante de uma revelação positiva de Deus. E tendo esse dever claro, é necessário perguntar primeiro a nós mesmos, e responder se é possível que Deus tenha se revelado, e se sim, qual foi a conveniência, seja pela providência divina ou pela impotência cognitiva humana. Esse será o tema da próxima catequese.